E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o que eu achei do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas antes de analisar esse tijolão, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, o que você achou de Harry Potter e a Ordem da Fênix? A Thaís Milani disse que amou relembrar esse livro comigo e que tá pensando muito sobre como eles crescem, né? E que a visão deles muda e o mundo bruxo se expandiu demais. Isso é uma grande verdade, hein? As coisas estão em outro nível nesse livro. E de fato, eles estão encarando uma ameaça muito maior, que é o retorno do Coisa Ruim. E é claro, estão também enfrentando algo muito pior do que o Cabeça de Tartaruga, né? Nesse caso, a adolescência que traz consigo espinhas, cheiro ruim, rejeição e um monte de pelos crescendo pelo corpo. A Laura Miranda. Achei simplesmente maravilhoso. Achei que ia ser chato por conta dessas coisas do ministério e etc. Mas nos surpreendeu muito positivamente. Sim, esse livro é ótimo, Laura, assim como todos os outros. Apesar de ser um tijolão de mais de 600, 700 páginas. E essa parte da política e do ministério realmente poderia ser muito chata, se não fosse incluída de uma forma muito legal aqui, mostrando que decisões ruins dos governos geram um impacto muito negativo em toda a sociedade. E isso é bem explorado nesse livro, hein? E falando em ministério, tem a parte que eu mais gosto dele, que é o Departamento de Mistérios. E falando em mistério, esse livro é cheio deles. Tipo, onde foi parar o Sirius? O que aconteceu com a Umbridge na floresta? O que aconteceu com o Grope? Ele arrumou uma namorada? E o mais enigmático de todos os mistérios. Será que o Pirraça devolveu a bengala da professora Minerva? A Nay Freitas Costa disse que é o melhor livro da saga. Além de ter um tamanho razoável, tem também um tom revelador e personagens novos que dão todo o ar complementar para a trama. Isso é verdade, hein, Nai? Todo livro tem personagens novos e dessa vez foi complicado, porque se ao mesmo tempo a gente conhece a mais fofa de todos os personagens, que é a Luna, também tem que lidar com a sapa velha da Umbridge. Mas isso é legal, né? Move a trama pra frente, traz uma novidade, junto com aquele desejo de empurrar uma senhora vestida de rosa escada abaixo. Esse não é um sentimento que a gente experimenta todo dia, né? Temos aqui também alguns e-mails, né, que eu queria compartilhar com vocês. Um deles é do Thiago Neres, que ressaltou que os adultos de Harry Potter são totalmente responsáveis como os adultos da família Adams, que na verdade são até piores, porque eles expõem os filhos a situações mil vezes mais perigosas do que no mundo bruxo. Eu não posso falar muita coisa, porque nessa temporada mesmo eu contei aqui a história de como meu pai quase me matou quando foi me ensinar a andar de bicicleta. Eu vou ficar quietinho aqui na minha. O Thiago também me pediu pra não desistir do podcast, e eu só tenho uma coisa a te dizer. Isso não é nenhuma possibilidade, Thiago. A gente vai terminar isso aqui junto. E um abraço pra Jéssica aí, que é amiga do Thiago e que também adora o podcast e ouve no trabalho. O que não é uma boa ideia, hein, Jéssica? Já que as pessoas dormem ouvindo esse programa. E se você dormir no trabalho, pode acabar arrumando um problema aí. O Arthur Scott mandou um e-mail pra dizer que eu sou muito melhor do que a professora Trelawney, porque as minhas previsões que eu fiz no episódio 15 do Prisioneiro de Azkaban, acertei todas. Isso na vida dele, né? Eu não tinha dúvida alguma, Arthur, de que eu ia acertar essas previsões e de que eu posso ver o futuro. Eu só torço aqui para elas terem sido boas e que elas tenham acontecido mesmo na sua vida, porque eu posso até ser um bom vidente, mas eu ainda tenho uma memória terrível e não lembro de nada do que eu falei naquele episódio. E fiquem ligados aí que nesse episódio teremos uma vidente que vai prever o futuro de todos os ouvintes. O Otto Faria me mandou um e-mail e disse o seguinte: você disse no episódio do capítulo 7 de Harry Potter e o Cálice de Fogo que eu não poderia receber minha carta de Hogwarts. Mas e o meu filho? Se eu me mudar pra Inglaterra, a nacionalidade dele vai ser inglesa. E se ele ouvir todos os episódios do podcast pra deixar de ser trouxa antes dos 11 anos? Ele vai receber a carta? Sim, eu estou usando meu filho para realizar os meus sonhos. Olha, Otto, pode até dar certo. Seu filho precisa ler todos os livros e ouvir todos os episódios do podcast antes dos 11 anos. Quem garante que até lá eu terminei isso aqui? Pode ser que ele nem tenha nascido ainda e pode ser que eu não termine antes dele fazer 11 anos. É uma possibilidade. Outra coisa, né? Você tá indo no caminho errado. O meu conselho aqui é que você jamais permita que o seu filho vá pra essa escola. Você tem acompanhado aqui a quantidade de coisas terríveis que acontecem por lá. E o meu conselho é não só pros trouxas, para os bruxos também. Não deixem de forma alguma que seus filhos estudem Hogwarts. Só para vocês terem uma ideia, no último ano, o castigo era escrever no caderno com o próprio sangue. Pensa nisso, ó. Obrigado, pessoal, a todos que me mandaram mensagens, que responderam às enquetes, que se preocuparam comigo e com o podcast. Vocês são parte essencial dessa jornada e vocês estão aqui no meu coração. E sem vocês, e é claro, sem mim também, esse podcast não existiria. Então, bora pro capítulo de hoje? Eu já comentei isso por aqui, mas eu vou repetir. Esse livro foi o que eu menos li. Acho, inclusive, que essa aqui foi a segunda ou terceira vez que eu li esse livro. E foi há muito tempo. E como todos os livros, eu li antes de lançarem um filme no cinema. E eu não comprei ele. Eu peguei ele na biblioteca emprestado. Eu lembro que tinha até fila de espera para pegar esse livro. Pacientemente eu esperei, dia após dia, meses, né? Pelo menos na minha memória são meses, até eu conseguir pegar esse livro. Mas eu sou meio tonto, né? E no dia eu fui com um amigo meu e ele me encheu tanto para poder ler o livro também, que eu deixei com ele antes. Resultado, né? Ele me devolveu o livro 3 dias antes da data de devolução e eu só tive 3 dias para ler esse livro antes da devolução dele. Imagine só, ler 700 páginas em um final de semana. Foi a primeira vez que eu li um livro tão grande, acho que foi a única, né? E tão rápido. Eu vou ser bem sincero aqui, e eu acho que li tão rápido que eu nem entendi muito bem o que, eu tava lendo. De tanta pressa que eu tava de conseguir ler antes de devolver ele. Toda essa parte política, por exemplo, passou totalmente batida. E só agora, anos depois, eu vejo a beleza e a complexidade dessa história, podendo lê-la de novo aqui com vocês com calma. Vamos então pro capítulo de hoje? Esse capítulo é dedicado ao meu amiguinho de quatro patas que partiu recentemente. Eu te amo, meu amiguinho, e você vai continuar morando no meu coração para sempre. Esse episódio é para você. Vamos pro episódio de hoje? Então segura que, assim como o livro, esse aqui tá gigante também. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá.
Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa.
É com grande prazer e com orgulho que hoje eu trago aqui no podcast, nesse episódio especial, a maior vidente de todos os tempos. Aquela que nunca errou uma previsão. A mulher de mil olhos. A rainha da borra de café. A neta da segunda maior vidente de todos os tempos. Tetralone! E o que a bola de cristal nos diz, mulher dos mil olhos?
Olha, meu filho, não me apressa não, tá? Vocês jovens acham que tudo é pra ontem, né? Eu tenho mais de 80 anos de experiência. Eu previ o dia do meu próprio parto ainda na barriga da minha mãe. E eu, mais do que ninguém, sei que a previsão vem quando ela quer.
Olha só, pessoal, parece que tem algo vindo aí, hein?
Sim, meu filho. Sim, a bola de cristal tá falando. E ela tá pedindo pra você descer lá no primeiro andar, na portaria do prédio.
Mas eu deveria descer? Algo de ruim não vai acontecer comigo?
Não, eu tenho certeza. Algo muito bom te espera lá, hein, meu filho?
Mas senhora, tem certeza?
Olha, se apressa, por favor, que se o entregador não for atendido, ele vai cuspir na minha pizza.
Harry Potter e a Ordem da Fênix não é à toa, é o maior livro da série. São cerca de 700 páginas na edição brasileira. Claro que tudo depende do tamanho da letra e da página, né? Porque aí a coisa muda. Assim como esse podcast, que se você ouvir na velocidade normal, já é curto. Mas se você ouvir acelerado, você é um trouxa. O livro se tornou, na época, o livro mais vendido da história, com mais de 5 milhões de cópias vendidas nas primeiras 24 horas. E desde então, ele já vendeu mais de 55 milhões de cópias. O jovem que me ouve e não tava lá naquela época não tem noção do que foi. E eu sempre repito isso aqui. A cada novo livro, as filas de crianças na porta das livrarias era cada vez maior. A gente via na época as reportagens na TV. No mundo todo, as crianças fazendo fila para comprar livro. Isso nunca mais vai acontecer. Primeiro, porque Harry Potter já foi escrito e ninguém vai escrever outro Harry Potter, nem mesmo o autor original, que hoje em dia tá mais preocupado em ofender as pessoas nas redes sociais do que em escrever livro. E outro motivo é que hoje em dia você compra tudo pela internet e não dá pra fazer fila na internet, né? Você nem precisa, inclusive, sair de casa pra comprar o seu livro. Em uma entrevista, a autora disse que uma das razões da Ordem da Fênix ser tão longo é que ela teve que mover muito o Harry de lugar, e isso leva tempo pra levar ele até esses lugares e tirar ele de lá. Sabe que eu nunca pensei nisso? E é muito verdade. Vamos pensar junto aqui. O Harry começa na Rua dos Alfeneiros, vai para a Ordem da Fênix, depois ele vai para o Ministério, depois ele volta para a Ordem da Fênix, depois ele vai para a escola, vai para a Ordem da Fênix de novo, volta para a escola, vai para o Ministério, volta para a escola e no final volta para a Rua dos Alfeneiros. Cada deslocamento tem que ter um motivo, tem que se explicar esse motivo. Tem que fazer a jornada do personagem indo de um lugar para o outro e depois voltando. Esses lugares precisam ser descritos, além das pessoas que estão neles. Nesse caso aqui, nesse livro, pelo menos umas 200 páginas deve ser só de Harry indo de um lugar para o outro. E você aí, já parou para pensar em quanto tempo você gasta na sua vida indo de um lugar para o outro? Sendo indo para a escola, faculdade ou trabalho? É por isso que eu sou defensor do home office. Se o Harry tivesse feito tudo de casa pelo computador, esse livro teria umas 100 páginas. E o Sirius também não teria morrido. No máximo, ele teria pegado um vírus de computador aí, né? Fica também a dica pra Hogwarts ter uma, né, um EAD aí, alguma coisa que você possa fazer à distância, porque daí até evita um pouco, né, o negócio de escrever com sangue, né, o negócio do trasgo, então, algumas coisas assim, né, quem sabe? Quem sabe até a gente que é trouxa consegue fazer um curso aí. A autora levou 3 anos pra lançar esse livro. E cogitou-se, né, que a escritora tava sofrendo uma crise de inspiração. Ela, porém, negou os boatos e disse que tinha diminuído o seu ritmo para poder se dedicar à família. Ela também declarou que reescreveu a cena da morte do Sirius algumas vezes e que ficou muito triste por ter que escrever ela. Mas ela acrescentou que a morte não foi arbitrária, que o Harry precisava seguir sozinho, né, e que muito apoio torna o trabalho dele difícil. Eu acho, sinceramente, que ela devia ter reescrito mais vezes a morte do Sirius, porque eu achei meio fraca. Sinceramente, eu achei ruim. A gente vai chegar nisso lá na frente, eu vou falar sobre isso, mas eu achei ruim. Harry Potter e a Ordem da Fênix recebeu avaliações positivas. Em uma crítica do New York Times, John Leonard elogiou o romance, dizendo que a Ordem da Fênix começa devagar, reúne velocidade e depois dá uma manobra com cambalhotas para sua conclusão. Quanto mais o Harry cresce, melhor ele fica. Essa foi a crítica aí. Porém, ele também critica Draco Malfoy e o Voldemort, que eles são muito previsíveis, alegando que a cada romance precisa de um vilão secundário para poder acontecer. E isso é real. Esse cara tá muito certo. O Voldemort se tornou muito previsível. A gente tem que admitir aqui. Em A Pedra Filosofal, ele se esconde na cabeça do Quirrell. E ele que faz todo o trabalho sujo. Na Câmara Secreta, ele tá agindo pelo diário. E tá usando a Gina. No Prisioneiro de Azkaban, ele sequer aparece. A gente fica aqui com um rabicho. No Cálice de Fogo, ele fica só nos planos malucos dele, usando o Moody de mentira pra fazer as coisas, né? Nem o Cedrico foi ele que matou, foi o rabicho. Aqui em A Ordem da Fênix, mais uma vez, ele não aparece muito. Ele fica bolando aqui aqueles planos mirabolantes que dependem de muitas variáveis, né? Fora do controle dele, inclusive. E por se esconder tanto, ele fica um vilão meio que sem respeito, né? Pelo menos eu falo aqui da minha parte, eu tenho zero respeito pelo Voldemort até agora. A Umbridge botou mais terror nesse livro do que ele. Ela era uma vilã que ele não foi nesse livro. Até na hora de fazer algo ruim nesse livro, ele não fez. Quem fez foi a Bellatrix, foi ela que passou o Sirius dessa pra melhor. É claro que a gente tem motivo pra isso, né? Primeiro, porque ele é o chefão, e quem suja a mão de verdade são os capangas, né? Ele não vai ficar resolvendo cada coisinha, manda os caras resolver. Além disso, esse vilão tá em construção. A ideia, né, principalmente em sagas grandes, é que você só enfrente o vilão de verdade no final. Pra valer, no último livro. Faz todo sentido porque a ameaça maior fica guardada pro fim. Mas a gente também não pode discordar que até aqui ele não foi lá uma grande ameaça, né? Ele não botou tanto medo assim até aqui. Talvez consiga daqui pra frente, né? No final, quando chegar no seu ápice. A gente só espera que ele realmente apareça de verdade, né? Porque se chegar lá e ele ficar se escondendo de novo, aí a coisa vai complicar pra ele, né? A crítica Cida Azevedo, do Plano Crítico, afirmou que o livro é um pouco decepcionante pra quem esperava muita ação no retorno do Valdemar. Nossa ouvinte do podcast, a Laura Miranda, comentou aqui mesmo, nesse episódio, agora há pouco, que ela estava esperando que a coisa toda fosse pegar fogo, né? E que as coisas do Ministério fossem dar uma enrolada no livro. Não foi exatamente isso que ela falou, mas deu para entender que foi isso. Se aprofundar no Ministério e ver toda essa parte política, freia mesmo um pouco o andamento desse livro. Mas é importante dar contexto. Trata as repercussões políticas da volta do Voldemort. Mostra a resposta da comunidade bruxa. E isso é muito legal, porque prepara o terreno para o que está por vir aí. Eu acredito sinceramente que essa parte política, inclusive, dá muito mais profundidade a essa saga. E que sem ela, esse livro seria só mais um livro de fantasia comum. Mas olha só quanta coisa a gente pode analisar e discutir e até trazer para o mundo real. Graças a essa parte política do livro. A obra vive depois que você já leu, na sua cabeça, porque você não para de pensar em todos aqueles detalhes. Eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu não enxerguei nada disso. Até porque eu li correndo, né? Mas agora, depois de reler junto com vocês, eu percebo que esse livro ele é muito importante. E o livro que eu menos gostava virou agora um dos meus favoritos. Inclusive é um dos meus 7 livros favoritos de Harry Potter. E não vem falar, ah, só tem 7. Não. Os meus 7 favoritos, que são os que eu tô lendo aqui, e tem os outros aí que, quem sabe, né? A gente pensa aí se vai falar desses livros ou não. E voltamos com ela, a Águia do Futuro, a conhecedora de todos os caminhos, aquela que tem as chaves para todas as portas do nosso futuro, Tetra Loney. E aí, dona Tetra, o que a borra de café diz dessa vez?
Olha, meu filho, a única coisa que diz aqui é que esse cafezinho que você me serviu é terrível. Como é que você chama uma senhora pra sua casa pra dar uma entrevista e não serve nem um café decente? Eu nunca mais volto nesse programinha aqui não.
Mas dona Tetra, a senhora veio aqui pra fazer as previsões, pra falar do futuro pros nossos ouvintes. Eles estão curiosos pra saber o que vai acontecer.
Espera, a borra tem algo a dizer. Está aqui, tá escrito, linha por linha na borra de café.
E o que diz aí? Ó, rainha implacável do que ainda não foi escrito.
Diz aqui que esse café é o mais barato que você achou no supermercado, né? Olha só isso aqui. Olha a cor desse pó. Eu falei pra você comprar café gourmet, que eu só bebo café gourmet. Aquele que fica no último corredor do supermercado. Isso aqui, água suja, é a mesma coisa. Como é que eu vou ver o futuro nisso aqui?
Como eu sempre faço, eu gosto de deixar bem claro aqui que eu adoro esses livros e que eu amo a série toda. E por ser muito fã, às vezes é difícil achar coisas que eu não gostei na obra. Mas eu acho muito legal ter esse bloco, porque é importante fazer esse exercício crítico. Olhar para uma coisa que a gente gosta muito e entender que essa coisa às vezes tem lados que a gente não gosta tanto. E como sempre, né, é minha opinião. Não é porque eu não gostei que é ruim. Você pode gostar e tá tranquilo. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai inclusive achar que as partes que eu menos gostei são as melhores do livro. Mas é essa brincadeira aqui, a gente debater e um ouvir o lado do outro. E nem são coisas que eu não gostei, na verdade. São só as coisas que eu menos gostei em um livro em que eu gostei de tudo. A primeira coisa pra mim, que fica meio perdida nesse livro, é o lance todo dos monitores. No começo, a função dessa ideia é excelente, porque essa história de monitor mostra pra gente um pouquinho mais dos defeitos do Harry. Que o Harry olha pra isso e ele se sente um pouquinho enciumado, né? Mostra as fraquezas dele, as falhas dele. E essa parte do monitor exemplifica bastante isso. O Harry achou que ele era uma escolha melhor que o Rony e que ele tinha que ser um monitor. E isso é incrível no livro, porque se por um lado o Harry sente um pouco de ciúmes, Não demora muito e ele já recobra a consciência e entende que ele é sempre o centro das atenções e o amigo fica em segundo plano. E que essa é a vez do amigo aparecer um pouquinho. O Harry amadurece em 5 segundos. Mas se por um lado ela mostra as falhas do Harry e dá destaque pro Rony, que inclusive no decorrer desse livro ganha mais destaque ainda quando se torna o goleiro da Grifinória, essa parte dos monitores só serve pra isso. E ela tinha muito potencial, na minha opinião, né? Ela é um pouco esquecida ao longo da história. E uma coisa que poderia ser um trunfo ali, uma arma deles pra poder organizar a armada de Dumbledore, pra gente ter alguma cena engraçada do Rony brincando com os alunos mais novos porque ele é monitor, porque agora ele é uma figura de autoridade. É claro que eu entendo que o livro é sobre o Harry e que ele não é um monitor, né? E eu entendo que não fica mostrando o dia a dia do Rony. Mas eu acho que a gente podia ter isso em alguns pontos da história. Eu queria muito, pelo menos, ouvir numa mesa de café da manhã alguma história de como o Rony fez dois alunos do primeiro ano carregarem as coisas dele até a sala de aula porque ele é o monitor. E depois da Hermione, sei lá, chegando e repreendendo ele. Eu sei que até acontece algumas coisas assim, mas eu acho que eu queria ver um pouco mais. Isso é claro, é uma percepção minha, é uma decepção minha, porque eu queria ver o Rony monitor em ação, sabe? Fazendo coisas pela escola. Além de aparecer pouco, eu achei meio caído o Dumbledore no final dar uma mega explicação de horas sobre o futuro do Harry. E aí no final dizer que só por isso não escolheu ele como monitor. Parece besteira, mas ele fala aqui de um jeito como se o Harry merecesse muito mais do que o Rony. Aonde que o Harry merece mais ser monitor que o Rony? Parece que todo mundo meio que acha isso, parece que é um consenso de que o Harry deveria ser um monitor e que o Rony não tem capacidade para isso. E esse negócio de todo mundo criar esse consentimento de que o Harry é melhor me irrita um pouco. Quais são os critérios? Se o critério para ser monitor é enfrentar o Voldemort, tudo bem, eu entendo, o Harry enfrentou várias vezes. Mas para mim faz sentido escolher o Rony. Ou até outro aluno do quinto ano. Porque o Harry, na minha opinião, é a pior escolha. Era bem capaz de chegar no final do ano e ele tá levando uma excursão de criança do primeiro ano pra Floresta Proibida. Pra dar aula de inglês pra um gigante ou alguma coisa assim. Eu acho que o Rony é uma escolha melhor que o Harry. E nem tô falando que ele é a melhor escolha de todas. Talvez até um outro aluno ali, né? Um Dino Thomas ou Simas. Até o Neville. Acho que inclusive de todos esses alunos podia ser qualquer um desses outros, menos o Harry e o Rony. Mas entre o Harry e o Rony, eu acho que o Rony é muito melhor. Uma escolha melhor como monitor, entendam isso. Mas isso não estraga o livro de forma alguma, né? É só alguma coisa que eu gostaria de ter visto. Outra coisa que eu acho meio caída aqui é o lance todo do Voldemort com a profecia. O Voldemort, até aqui, no quinto livro, cada vez que aparece, ele fica mais ridículo. Quando ele não aparecia, ele era um vilão que botava mais medo. Mas quanto mais ele aparece, mais ridículo ele fica. Ele não sabe bolar um plano. Ele sempre coloca um monte de gente sem qualidade nenhuma para resolver as coisas para ele. Ele é perdido, ele é precipitado. Primeiro, vale ressaltar que isso tudo é legal, né? Que é legal ter heróis com defeitos e também vilões com defeitos. É legal ter no livro, por exemplo, no último que a gente leu, o Valdemar mostrando toda a sua insegurança, né? Falando ali pros Comensais da Morte, quando ele voltou, que o Harry era só um bebê, que como isso é possível, que agora ele vai acabar com o Harry na frente de todo mundo. Isso é insegurança dele falando, querendo se provar na frente dos outros, né? Mas chega um ponto em que ele é tão atrapalhado que eu até deixo de respeitar um pouco ele, sabe? Como um vilão. Nesse livro, por exemplo, se você me pedir pra apontar um vilão, com certeza vai ser a Sapa Velha. Eu tenho certeza disso. E eu entendo que o Voldemort é o chefão, né? Que ele é uma sombra em todos esses livros, que a gente vai conhecendo ele, entendendo o que ele tá querendo, e no final a gente enfrenta esse cara. Faz todo sentido, eu entendo isso. E ótimo, né? Temos que ter outros vilões em cada livro, que a gente enfrenta, derrota até o final, mas o Voldemort ele se mantém até o fim. Mas ele, às vezes, é um bocó completo, né? Ele ouviu metade da profecia e já saiu correndo pra matar os pais do Harry. Isso é um pouco legal também, porque mostra, né, que ele tem todo esse medo de perder os poderes dele, que ele vai até as últimas consequências pra fazer as coisas e que ele não precisa de um motivo pra fazer isso. Ele não precisa, ele só gosta de matar. É legal isso. Mas pelo menos ele podia tentar, né, sei lá, ir atrás da Trelawney, quem garante que ele não foi também, não tá dizendo aqui na história, mas talvez ele tenha ido. Mas pra mim podia ter ficado mais claro que ele tentou descobrir sobre a profecia, que tentou descobrir o resto, e não conseguiu, e foi lá e tentou resolver as coisas. Me desculpa, gente, se tiver isso no livro, peço perdão, o livro é muito grande, eu já me esqueci de algumas coisas, mas eu não me lembro de ter um trecho falando que ele foi atrás pra descobrir o resto. O plano dele nesse ano é pior do que o do ano passado. Ano passado eu comentei isso, que o plano pra pegar o Harry era ruim. Mas como deu certo e teve sucesso, o plano é bom, né? Se funcionou é bom. Mas esse ano nem isso, nem funciona. O plano é mal feito, né? E conta com a sorte do herói no final. E ele ainda se expõe pro mundo bruxo de qualquer forma. Tipo, ah, não quero me expor por outras pessoas pra resolver o caso. E no final ele se expõe, porque não deu certo. Se era pra se expor, se fosse, que fosse lá no ministério, no primeiro dia, já pegasse a profecia. Porque só ele que pode pegar. Sai lá, passa todo mundo e pega a profecia. Por um lado é interessante, porque ele reconhece que o Harry é um grande adversário e que pode vencer os obstáculos dos planos dele, né? E o Harry sempre supera mesmo. Mas por outro, mostra que ele é muito ruim de planejamento. E que os capangas dele, meu Deus, né, cara? Um mais bocó do que o outro, correndo atrás de criança do quinto ano e tomando uma surra. Eu sei que os meninos são muito bons, talentosos, mas os caras têm 3 vezes a idade dos meninos ali. E aí chega a Ordem da Fênix, e a Ordem da Fênix parece que é mais fraca que os alunos que foram lá, né? Porque começam a tomar porrada também. O único que chega e resolve de verdade é o Dumbledore. Parece até, inclusive, que deixou todo mundo mais fraco, né? Deixou os alunos mais fortes, deixou os adultos mais fracos para que o Dumbledore pudesse aparecer. Eu entendo isso, mas os adultos ali estão muito bundões também. O importante, na verdade, e eu já falei isso sempre, é sacar a varinha primeiro, independente do feitiço. Então não tem quem é o melhor e quem é o pior, né? Pensando aqui agora no que eu tô falando. É só sacar mais rápido. E a molecada ali tá mais jovem, né? Não tem dor nas juntas, então saca a varinha mais rápido, né? Faz sentido as crianças serem melhores do que os adultos, porque elas são mais rápidas, não tem dores ainda, né? Mas pra resumir esse lance todo do Voldemort, da profecia e dos planos dele, são muito confusos. Eu acho que isso deixa o vilão mais profundo, deixa ele mais interessante, mas em excesso diminui um pouco a ameaça dele. Porque parece que todo tempo ele faz as coisas errado. Fazer de vez em quando é legal, fazer o tempo todo fica meio, né? Mais um ponto aqui que me pegou um pouco, a morte do Sirius. Se por um lado eu acho muito interessante a própria inquietação dele, aquela chatice dele de ficar reclamando o tempo todo, que não sai de casa, que não sei o quê, e que isso leva à morte dele, isso é legal, é interessante, né? Você fala o livro todo desse cara que tá inquieto, que quer sair, que tá preso, e a hora que ele sai, ele morre. Lembrando, né, que ele foi salvar o afilhado, não foi à toa, ele não saiu de casa de bobeira, né? Foi tudo muito bem construído aqui, pra que ele fosse. Ele inquieto, reclamando com o Snape, brigando, e de repente o afilhado tá em perigo, é claro que ele ia, é óbvio que ele iria. Eu nem questiono isso, não. Essa construção foi muito legal. Mas aí ele chegar no ministério, em 5 segundos, ser jogado num lençol, me quebrou um pouco, eu admito. A primeira coisa que me incomoda, ele tá com tanta vontade de sair pra briga, cheio de energia, aí ele chega lá, solta 2 faíscas e cai pra trás. Que desse pelo menos mais trabalho, né? Que fizesse alguma coisa mais heróica. Não precisava ser que nem a briga do Voldemort com o Dumbledore, não precisava, claro que não. Essa é a melhor, né? É a que a gente tava esperando. Mas se tivesse um pouco mais de impacto, mas o que eu senti é que ele só chega lá meio que pra morrer mesmo. O fato dele cair no lençol também é um truque sujo, né? Um truque sujo da autora, pra gente ficar achando que ele vai voltar. Pra você hoje que sabe a história toda, meio que é tranquilo, mas imagina numa época que você leu esse livro e não tem outro livro ainda. Por que que ela fez isso? Pra todo mundo ficar, ele volta no próximo livro, hein? As pessoas até morrem de jeitos estranhos no mundo real também, mas isso aqui foi um truque sujo dela, né? Pra gente ficar fazendo teoria até sair o próximo livro. Ou até pior que isso, né? É um truque sujo que anos depois um mau caráter qualquer pode pegar, inventar uma peça de teatro sem sentido, onde o Sirius sai do véu e volta pra fazer alguma coisa, né? O que me incomoda de verdade é tipo, ah lá pessoal, lá vem o Sirius. A gente se empolga, a gente fica com esperança, a gente acha que ele vai acabar com todo mundo ali. Ele podia até morrer, mas que ele fizesse, né, uma bagunça ali. Pra que ele saísse de casa e virasse todo mundo ali do avesso antes de morrer. Morresse, sabe, no último segundo. Não, ele chega, solta 2 faiscadas e cai no lençol mágico. Aí a Bellatrix fica sorrindo lá. Ai, como eu sou malvada, né? Só serviu pra isso, né? Matou um baita personagem de qualquer jeito, sem que tivesse um desenvolvimento ali, só pra gente odiar a Bellatrix. Só faltava no próximo livro, a gente tá com raiva dela, esperando ela tocar o terror em todo mundo, aí ela chega e cai em um buraco. Ou sei lá, desaparece, né? Pra que a gente fique depois falando, será que ela volta? Será que ela volta? Só faltava fazer isso também, né?
Interrompemos nossa programação para um comunicado oficial do Ministério da Magia.
Olá, querido ouvinte. Meu nome é Astolfo. Nós sabemos que o mundo bruxo está um caos. É que hoje em dia você não pode mais andar montado em um dragão livremente, queimando pequenas casas e plantações, sem que o ministério venha te perguntar se você tem uma habilitação para isso. O mundo bruxo não é mais seguro também. Você sabe quem está de volta fazendo você sabe o quê, você sabe onde e você sabe com quem. E você aí não pode fazer nada a respeito. E é por isso que eu estou aqui, Astolfo Borges, o seu candidato a ministro da magia, pronto para te defender. Porque o Cornélio fugiu. Então vote em mim, Astolfo Borges, porque eu sou a sua única opção.
Nesta eleição, vote Astolfo.
Astolfo Borges é o melhor, candidato. Nem parece real.
Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você.
E agora, a nossa vidente, a que tudo sabe, a mente brilhante que ilumina o nosso futuro, Tetralone, está de volta para fazer as previsões que todos estão curiosos para saber.
Olha, meu filho, não me apressa, tá? Porque ano passado aconteceu a mesma coisa. Eu tava lá, quieta na minha, fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar como professora de adivinhação, assim como a minha avó em Hogwarts, e o diretor fez a mesma coisa, ficou me perguntando o que ia acontecer no futuro. Olha que desrespeito, como se eu tivesse a obrigação de saber alguma coisa.
Mas a senhora é vidente.
E você é podcaster, né? Cadê os episódios semanais? Cadê? É um por mês e olhe lá, né? Se você não tem a obrigação de gravar, eu não tenho a obrigação de adivinhar, né?
Mas os ouvintes querem saber, minha senhora. Os ouvintes querem saber sobre o futuro deles. A senhora pode, por favor, em nome de Merlin, falar alguma coisa?
Sim, sim, eu estou vendo. Vejo no futuro. Em um futuro próximo. Está ficando nítido.
O quê? Diz pra gente. A audiência quer saber.
Diz aqui que vai ser mais um ano terrível. Que você vai atrasar todos os episódios, que você vai sumir das redes sociais e que não vai avisar nada, e que só vai voltar quando quiser.
Pois é, pessoal, essas foram as previsões dela, da nossa convidada especial, Tetralonei.
Meu filho, você pode me dar uma carona pra casa? Eu não tô conseguindo chamar o Uber aqui, eu tô sem sinal.
Chegou aquele momento maravilhoso de falar o que eu mais gostei nesse livro. E eu vou ser bem sincero aqui, como esse livro mudou pra mim. Na minha infância, de uma leitura difícil e um pouco confusa, esse livro mudou completamente. Ele traz uma visão nova agora, que eu estou mais velho relendo aqui com vocês, né? Ele traz uma visão do ministério, ele fala das repercussões de tudo que aconteceu no último ano, ele amadurece e mostra os defeitos desse protagonista, que é o Harry. Esse livro é importantíssimo e ele é um dos melhores na hora de trazer essas reflexões importantes para o mundo real. Como esse livro mudou, na minha opinião, mudou muito. Dessas coisas que mudaram na minha cabeça, a mais gritante são essas explosões de raiva do Harry. Se mais jovem eu reclamei e achei um pouco irritante isso nele, isso me incomodava um pouco, dessa vez eu tô do lado dele. O Harry tá sofrendo calado há 4 anos, sendo injustiçado pelo mundo bruxo, pelos tios, pelos colegas chatos da escola, tipo o Malfoy. Nesse livro, ele foi abandonado na Rua dos Alfeneiros pegando lixo, jornal no lixo, pra saber o que tá acontecendo, pra tentar descobrir o que tá acontecendo, deitado atrás de arbusto pra ouvir o jornal. Faz sentido ele se revoltar, mas a forma como ele expressa isso é uma forma de um adolescente de 15 anos. Então ele se expressa de um jeito confuso, ele acaba machucando as pessoas gratuitamente, até os amigos que tentam ajudar ele. Ele machuca esses amigos, ele afasta as pessoas. Isso deixa ele mais profundo, mais humano, faz todo sentido com a idade que o personagem tem, com a imaturidade que ele ainda tem, faz todo sentido. Como é bom ver ele gritando pro Dumbledore, irritado com os adultos, que deixaram ele completamente no escuro, né? Mas Emerson, você acha que ele tinha razão em gritar com Dumbledore? Sim, eu acho que ele tinha razão em gritar com Dumbledore. Eu acho. Agora eu vou falar aqui de uma outra coisa que eu adorei nesse livro. Eu adorei essas confusões do Ministério da Magia. Eu adorei isso, e não me entendam mal. Eu acho que tudo que o Ministério fez esse ano foi errado. Mas é isso que é legal. Isso é coisa de político, né? Isso é muito mundo real. O ministro tentando salvar a própria pele, influenciando a imprensa, colocando aquela mulher maldita dentro da escola para fazer um inferno da vida dos alunos. Desacreditando Dumbledore, manchando a imagem dele, criando leis absurdas, censurando o que pode e o que não pode ser lido. Negando a volta do Voldemort e colocando todo mundo em risco. É claro que eu discordo de tudo que o ministro fez, mas eu adoro que tenha isso nesse livro. Essa parte é interessantíssima e é muito atual e faz todo sentido. Se conecta tanto com o nosso mundo, onde as pessoas que governam esse mundo só pensam nelas mesmas. Ter isso num livro infantil com tamanha complexidade. Como é que pode isso? Dá pra aprender política, de certa forma, é claro, lendo Harry Potter. Olha que loucura, né? Faz muito sentido toda essa incursão do Ministério nesse ano. Faz muito sentido ela estar aqui. E dá uma camada muito interessante pra essa história. Que é impossível a gente não gostar disso. Depois de uma certa idade. Quando eu era criança eu não gostei, eu admito. Mas agora eu acho incrível. Ao mesmo tempo, essa parte toda entrega pra gente a verdadeira vilã desse livro. Que se tem uma vilã nesse livro, é a Megera, a Sapa Velha. Não é o Voldemort. A gente odeia ela. Ela importuna a gente todas as páginas. O jeito dela, as ideias dela, o preconceito dela. Mas olha que raiva que dá dessa mulher, cara, de tudo que ela fez. Muito mais raiva do que do Voldemort, que aparece ali no final, toma um pau do Dumbledore e vai embora. Aparece ali num sonho ou outro também, né? Quem mandou os dementadores pra rua lá dos trouxas foi ela, não foi o Voldemort. Né? Não foi o Voldemort que assumiu o controle dos dementadores e mandou eles pra rua dos alfeneiros ali. Não era a rua dos alfeneiros, era a rua não sei do que. Não foi ele, foi ela. Ela é a vilã, ela que mandou os dementadores pra lá. Definitivamente eu adoro toda essa participação do Ministério nesse livro, não concordo, mas eu adoro que tenha isso, que tenha essa camada na história, todas essas cagadas do Ministério, esses erros que eles fazem o tempo todo. Isso é muito legal e isso abre brecha pra gente analisar muito e deixa essa história muito mais interessante. É uma camada a mais que essa história tem, que poucas histórias têm. Agora, tem outra coisa que eu gostei muito, mas muito mesmo nesse livro, dos lugares novos que a gente conhece. Primeiro no início, né, a gente entra no Ministério, a gente vê como ele funciona, como os bruxos chegam de manhã pra trabalhar todos os dias, a gente vê como funcionam os departamentos, como você entra e sai do Ministério, e todos os departamentos que tem lá dentro, vários departamentos malucos, né. A gente viu como é que é o trabalho do Sr. Weasley, é que ele fica numa mesinha espremido, que o Lúcio Malfoy tá lá dando dinheiro pro ministro, vê a audiência disciplinar do Harry e o Dumbledore de advogado, dando tapa na cara de todo mundo. Eu adorei conhecer o Ministério da Magia, mas não fica por aí nesse livro, né. Dessa vez a gente conheceu outra casa bruxa, a casa da família dos Sirius, que não é uma casa, né, de interior como a dos Weasley. É uma casa no centro, em Londres, diferente de tudo, amaldiçoada pela antiga dona, né, e o seu elfo, que fica lá resmungando o dia inteiro, o quadro maluco dela, gritando um monte de coisa preconceituosa. Isso é muito legal, não ela gritar coisas preconceituosas, mas todo esse contexto, né, dessa família disfuncional dos Sirius. Mas pra mim, nada nesse livro superou o St. Mungus. A recepção do hospital, aquelas milhões de alas hospitalares diferentes, uma para cada tipo de doença, aquelas pessoas sofrendo com um monte de coisa diferente que a gente nem imagina, o Sr. Weasley, né, internado, pedindo para testar um tratamento de trouxa. Que maravilhoso, cara, rever o Lockhart. Que legal que é isso, né? Conhecer um pouco desse passado do Neville, os pais dele que enlouqueceram. Os pais do Neville não morreram como os pais do Harry, mas é quase tão terrível, não sei, talvez seja mais terrível ver os pais naquela situação. Talvez fosse até melhor que eles tivessem morrido, infelizmente, falar isso, mas ver daquela situação daquele jeito, sem saber onde tá, no mesmo livro, onde a gente conhece a pessoa que fez isso com eles, que é a Bellatrix. Esses lugares novos, essas dinâmicas novas, tudo isso deixa o mundo bruxo muito mais rico, né? Tem um quadro no St. Mungus, que é o mesmo quadro que tá na sala do Dumbledore, e esse mesmo quadro, ele conversa com ele, e você pode pegar informações. Olha só quanta coisa a gente descobriu aqui. Traz muita magia pro livro, todas essas coisas. Agora eu vou falar de uma outra coisa muito boa nesse livro, que é o relacionamento do Harry com a Cho. Química zero, né? Quando eu era adolescente, eu até achava legal o casal Harry e Cho, mas lendo hoje, eles não têm química nenhuma. É um relacionamento confuso, cheio de conflito, não tem comunicação, né? É uma coisa tenebrosa. O que é exatamente um relacionamento entre adolescentes? É confuso e não faz sentido nenhum. Não chega nem perto de ser o que eu mais gostei nesse livro, mas é muito legal ver esse primeiro relacionamento e como isso faz sentido. É assim, adolescentes não sabem se relacionar ainda, eles têm que aprender muita coisa, amadurecer. Muito adulto também não sabe, né? Mas é mais esperado que seja um adolescente fazendo isso do que um adulto. Quando um adulto faz isso é até meio ridículo, né? E também, né, aproveitando que eu tô falando do que eu mais gostei, eu vou falar do que eu mais gostei nesse livro todo. E tem nome do que eu mais gostei nesse livro todo, que é Luna. Eu amo a Luna, cara. Que personagem incrível. Ela subverte tudo. Ela é da Corvinal, mas não é o que a gente espera. E não é o que os outros personagens esperam dela também. Ela vive num mundo à parte. Ela tem uma inteligência diferente dos outros. E eu vou falar aqui pra você agora, uma das maiores inteligências é a inteligência que a Luna tem, que é inteligência emocional. Ela sofre bullying o tempo todo. Até da Hermione, hein? Até da Hermione ela sofre bullying. E ela não se afeta. Isso não afeta ela. As pessoas chamam ela de maluca. Dão apelidos, roubam as coisas dela. O que ela faz? Ela sai gritando? Ela sai esbravejando? Não! Ela entende que tudo isso é passageiro, que as coisas voltam um dia. Ela segue sendo do jeito dela, do jeitão esquisito dela, pra todo mundo. Ela não muda pra agradar os outros. Ela se aceita e aceita, né, que os outros não entendem ela também. Ela vai pra um jogo de quadribol com uma cabeça de leão. Luna, você é incrível. Mas Emerson, você é incoerente, né? Você elogiou o Harry por explodir e a Luna por não explodir. Calma, amiguinho. Eu elogiei a ideia do livro de mostrar os sentimentos do Harry, as falhas dele. São duas coisas diferentes aqui. Na questão do Harry, eu não tô elogiando a atitude dele, e sim o fato do livro mostrar esse lado falho. Na parte da Luna, eu tô elogiando a personagem e as atitudes dela, né? São duas perspectivas diferentes. Agora, se a gente for falar só de personagem e das atitudes deles, é claro, o Harry ainda é imaturo e a Luna, que é da Corvinal e tem inteligência emocional, está um pouquinho à frente dele e tá tudo bem. É ela que tá um pouquinho à frente. O Harry tá na idade dele, do jeito dele, com os sentimentos dele. São pessoas diferentes e é muito legal que o livro mostre essas diferenças. Os dois casos de pessoas que reagem de formas tão diferentes para os problemas da vida. E é assim, as pessoas são diferentes. É a vida real. Olha só, não é legal isso?
Por que o Hipogrifo atravessou a rua?
Nesse ano, em Hogwarts, um príncipe vai virar a escola de pernas pro ar.
O que cai de pé e corre deitado?
Um nobre que só quer ver a confusão estampada nos olhos dos outros.
O que é o que é? Pode passar diante do sol sem fazer sombra.
A Vossa Alteza das Charadas.
O que o tomate foi fazer no banco?
Em breve, no podcast Deixa de Ser Trouxa, Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
Por que o hipogrifo atravessou a rua? Pra chegar do outro lado! Do outro lado!
Você está preparado?
Então é isso, meus queridos. Terminamos o último episódio de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mari Grandpré. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. E aí, o que você acha do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix? Ele tá igual ao livro? É do jeito que você achou que seria? Você gosta dele? Deixa aqui pra mim a sua resposta ou me envie um e-mail. Nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui no próximo episódio. Você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, pra deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Vejo vocês no próximo episódio pra gente falar sobre o filme e pra encerrar com chave de ouro mais uma temporada do podcast, certo? Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!